Muito bom dia ainda, porque ainda não estamos antes da hora do almoço. Pedimos desculpa por esse ligeiro atraso na nossa audição, mas tivemos a ouvir uma empresa portuguesa que produz carros elétricos, a CMS Incharge, que acabaram de sair. Produzem aqui uns carros engraçados. E, portanto, mas como temos um tempo também já muito curto, hoje é dia de discussão da moção de censura e, portanto, estamos todos já a pensar no período da tarde, mas eu queria cumprimentar o Sr. Roberto Stussi, o Sr. Cláudio Casimiro, o Sr. Bruno Mateus, que está geral, e julgo que me falta o Sr. Jorge Esteves. Dizer-vos bem-vindos ao grupo de trabalho. O que nós tentamos fazer aqui, no fundo, é ter uma perspectiva e uma panorâmica de todo o setor automóvel, dificuldades. Nós estamos na casa onde se fazem leis e, portanto, essencialmente, encontrar constrangimentos. Fazer a avaliação dos apoios que o Estado dá para o setor automóvel, o que é que funciona bem, o que é que funciona mal, onde é que se pode melhorar, e obviamente também, no fundo, tentamos que no final possamos fazer um relatório já mais completo daquilo que é a realidade do setor automóvel em Portugal, e por isso quisemos abordar também essa questão da mobilidade elétrica, que é uma grande aposta do Governo e que sabemos que começam a surgir ideias muito interessantes. Portanto, eu dava-me de imediato a palavra para uma pequena apresentação, depois os meus colegas, deputada Isabel Sequeira, do Partido Social Democrata, deputado Rui Almeida, do CDS, e deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, fariam um conjunto de perguntas. Podem eventualmente ainda chegar um outro deputado, porque há reunião dos grupos parlamentares, nomeadamente do Partido Socialista, do Comunista Português, e depois, no final, também as respostas às perguntas, e ver se nós conseguimos terminar entre as 14h e 15h. Julgo que o Sr. Roberto Stussi tenha a mandar.
Muito boa tarde, então vou tentar ser rápido. A Associação de Veículos Elétricos já está presente na internet com muitas notícias nacionais e internacionais. Nós temos mais ou menos 100 membros, de todos os tipos de membros, são universidades, são empresas que vendem carros, que constroem carros, câmaras municipais ou privados de transportes, entidades, várias agências de energias, e também temos a metade, mais ou menos, dos associados são individuais. Isto também é importante de ter ligação às pessoas que estão interessadas. Então, eu era presidente da nível portuguesa, europeia e mundial, e temos então o professor Jorge Esteves, ele é presidente do Conselho Consultivo, o Cláudio Casimiro, chefe de projeto, e trabalho numa empresa Seita Eco, porque nós somos todos voluntários, nós somos empregados, excepto a última pessoa, o Bruno, que é o nosso secretário-geral. Nós estamos integrados numa associação europeia com 17 países e 2 redes europeias que trabalham neste domínio. E também temos a nível mundial um produto que anda há 40 anos, então muito mais velho do que as associações, que são os simpósios mundiais de veículos elétricos que migram entre América, Europa e Ásia, porque temos 3 associações regionais. Depois começamos a introduzir conferências europeias e regionais, e a primeira era logo aqui em Portugal, em Estoril, em 2004. E depois lá umas fotografias, havia imensos veículos já na altura, e muitas pessoas interessadas, estamos a ver, presidente de Câmara, o Governo, o professor Carvalho, como disse? Sim. Pronto, foi um evento muito participado e foi um evento europeu. Embora na altura se vê que havia muitos autocarros, porque Portugal tinha já autocarros elétricos, tinha um autocarro a pilha de combustível e tínhamos um autocarro do Brasil que vinha também por este evento, e foram lançados em Portugal e mais ou menos na Europa os carros híbridos, Toyota e Prius, a Toyota e Honda, e os restos veículos eram ainda assim tipo animais estranhos, não eram carros, porque na altura de facto não havia muito, menos aquele embaixo à direita, que o carro 5, que várias vezes ia morrer e viver outra vez, e que agora, de facto, era o primeiro veículo que se podia comprar na Europa assim, livremente, sem ter uma cunha. Mobile, evidente, vocês conhecem. Uma componente, de facto, nós achamos que é muito importante de envolver, como eles queriam fazer, as cidades, porque a mobilidade elétrica preciso um forte apoio top-down, ou seja, do governo, políticas, apoios, mas ele não se pode executar, porque no final quem trata de mobilidade são as câmaras municipais, as empresas e os cidadãos que compram no carro. Eu estava um bocado triste, na semana passada eu estava no encontro dos autarcas, na Feira do Ambiente, e era no mesmo sítio, no Estoril, onde a nossa primeira conferência era, e coitados, havia um único scooter elétrico lá, e este âmbito dos 25 cidades a pensar no mobilidade elétrico não estava presente neste encontro, menos eu, que tinha lá a falar. Isto mostra que nós temos que ter muito cuidado, que de facto envolvemos a sério as pessoas, que elas comecem a fazer mobilidade elétrica, porque nós podemos ter por todas as boas condições, mas é coisa não vai sozinho. Nós já temos um grupo de 25 cidades em 2001, porque fizemos uma demonstração de mini autocarros elétricos, andamos em 25 cidades, 3 meses cada um, para experimentar, que as empresas e as cidades sabiam, e agora temos 9 cidades portuguesas que têm autocarros elétricos, ou seja, estamos em segundo lugar da Europa em comparação com a população, só Itália sempre melhor. Fomos também a centros de cidades onde normalmente não havia transportes, ou seja, não era só uma nova tecnologia, mas uma nova forma de mobilidade. Introduzimos a famosa linha azul, que é autocarro parava em qualquer sítio, andava nas ruas de peões. Ou seja, isto é importante também de ver não a mobilidade elétrica, mas a mobilidade do curso. Foi de rota, transportes públicos partilhados, micrologística e lazer. Nós achamos que o veículo elétrico tem muito a ser introduzido por frotas, porque aí as pessoas aprendem, têm também o know-how, podem investir a cabeça quando é um bocado mais caro e depois as pessoas começam a comprar. Porque, entretanto, nós temos várias revistas e contribuições, até auto hoje já se converteu ao veículo elétrico, mas no fundo lá dentro há mais perguntas do que respostas. E as perguntas mais frequentes é quanto vai custar e como vamos fazer com a bateria, qual é o risco, depois entra a figura do renting, etc. Mas há outros países que andam muito na mobilidade pública. Nós tivemos a nossa conferência mundial no ano passado na China e a exposição estava cheia de veículos justamente públicos, autocarros, táxis. Nós há muitos anos queríamos táxis elétricos e não conseguimos, e eles têm várias cidades que já têm os táxis elétricos a funcionar. Também é importante que a Comissão Europeia antigamente não apoiava muitos veículos elétricos, apoiava o biodiesel, o hidrogênio, mas pelos programas Civitas entrou um pouco pela porta do cavalo a mobilidade elétrica nas cidades, e se vê os temas principais, daí que vem muito com estas tecnologias limpas, segurança, etc. Como sabem que havia Civitas há 12 anos, Portugal nos Civitas 1 e 2 não tem nenhuma cidade, sempre um pouco atrasado, mas agora temos felizmente 3 cidades, Porto, Coimbra e Funchal. Isto é muito importante porque também permite a demonstração no campo, na realidade, destas novas tecnologias. Pergunta é o carro elétrico. Nós fizemos um seminário há 10 anos e logo pomos a pergunta, mobilidade e tecnologia, que políticas, ou seja, juntar mobilidade e tecnologia, porque a tecnologia de um carro talvez pode ser virtual, isto claro, é alguém que vai vender pneus, mas a mobilidade não é necessariamente o carro do cura. Embora eu devo dizer, em Genebra, isto foi o salão, não agora, que está no curso, mas no ano passado, e alguns destes veículos são híbridos elétricos e outros não são, mas você já não consegue ver a diferença. Isto é que a indústria automóvel quer, e acha bem, de fazer o carro como qualquer carro. Mas, e se pode vender, como sempre se vendia o carro, coisa. Mas nós não temos a esquecer que há muitos veículos elétricos, estes embarcos elétricos que podiam funcionar em Portugal, são veículos por eficientes, fantásticos, todo o terreno. Os Coreias, Portugal foi uma das primeiras empresas que utilizou veículos elétricos em 2004, foi os Coreias, veículos especiais. Barcos, a Aveiro tem táxis elétricos, estes, Beijo tem táxis partilhados, infelizmente ainda não são elétricos, Ou seja, e isto também é interessante, isto se chama car bike. Ou seja, no fundo, estamos à procura de um veículo que não é bem bicicleta, mas pode ser para car, que pode ser para todo tipo de usos, ou seja, um uso urbano polivalente. Mas efetivamente a indústria de carro, claro, está muito a ver o carro, isto é um exemplo muito bom, que no carro põe também dois segways, então a mobilidade é completamente individual, não é? Convosco, só que evidente, você sabe de um segway custa 6 mil euros, faz 12 mil euros com dois, mais o carro faz 50, 60, 70 mil euros. E os miúdos gostam destes novos brinquedos. Então, o carro elétrico, aliás, vocês sabem que os primeiros carros eram elétricos. Isto é o ano que nos anos 70 tinha este carro elétrico, mas não era só um carro, ao mesmo tempo era car sharing. Nós falamos agora muito de car sharing, última moda, mas os holandeses começaram há 30 anos. E como sabem também, Índia, China, etc. estão a fazer carros que ainda não se vendem facilmente na Europa, menos na Inglaterra, por causa de portagem urbana, porque são carros pequenos, mas para eles não é nenhuma novidade, porque os rickshaws são mais ou menos do mesmo tamanho que os carros elétricos. O que é novo, que é, e eu ponho aqui uma marca, você conhece o Leaf, que estas empresas agora prepararam o mercado de uma maneira diferente do que antigamente. Antigamente vendiam um carro, depois não havia serviço pós-venda, não funcionava, o carro morreu. E agora, de facto, há toda uma preparação, vamos saber isto. Transporte público, como sabe agora, com os problemas financeiros, isto é elétrico de outra banda, do Almada, que foi levado a León, para eles também o compraram, mas León diz, afinal não temos tanto dinheiro, porque estas tecnologias limpas, cada vez mais difícil é os comprar, porque são muito caros. No Brasil, na América Latina, então se substitui o elétrico, o metro para autocarros, só que a questão é, estes senhores em Madrid perguntam, como podemos introduzir estes corredores de autocarros com autocarros de diesel? Como podemos politicamente vender um transporte público, mas altamente poluente? E lá, por exemplo, Londres, mais uma vez, abriu o caminho. O presidente Londres, então o presidente Carlos Londres diz até as Olimpíadas e eu quero 3 mil autocarros híbridos. E todas as empresas antigamente não queriam construir autocarro e de repente em Londres andam já bastantes autocarros híbridos. E o presidente põe o nome e sua mensagem explica às pessoas porque andam. Isto são empresas privadas, como vocês sabem, que fazem, mas há uma autoridade de transportes, isto seria outra coisa, as autoridades de transportes deveriam ser fomentadores também destas novas tecnologias, e não só dos antigos. Então, a questão é, quando o senhor está em veículo elétrico, aliás, o nosso primeiro-ministro nunca falou de veículo elétrico, ele sempre fala do carro elétrico. E percebe, os carros, a economia, emprego, que nós precisamos, mas temos que pensar que o carro elétrico, para já, nem necessariamente o segundo automóvel, porque o segundo automóvel, se calhar, olha isto, aconteceu qualquer coisa, o segundo carro poderia ser car sharing, poderia ser o bike sharing, ou seja, nós temos que pensar na mobilidade global e não só no modo. E aliás, há um estudo que mostra que tal o famoso segundo carro da família, normalmente faz mais quilômetros que o primeiro, porque coitado o senhor que corre toda a escola, não sei o quê, ou mãe deixa o carro à frente de emprego e utiliza menos, então não é o segundo carro da ser elétrico, o primeiro. E teve um amigo que disse, isto na minha rua, antes dos carros limpos, isto na minha rua, depois de todos os carros serem limpos, claro, há menos ruído, há menos poluição, mas há alguns problemas urbanos, não é? Quer dizer, queremos isto, ou queremos de facto aproveitar outras ideias, Barcelona, que está a cobrir as autoestradas. Nós temos pensado de facto na integração destas tecnologias e que permitem fazer na fábrica urbana. Então, que é muito importante que quem no fundo são os grandes atores na Europa são as cidades. Amsterdão ganhou ano passado o nosso prémio mundial como cidade visionária. Espanha tem cidades, em Barcelona estávamos outro dia numa reunião a falar com umas pessoas, entramos na sala, estavam lá 50 pessoas. Eu disse, a gente deve ter se enganado da sala. Não, não. Eles mostraram que há 50 empresas, entidades, e todos queriam falar conosco e discutir. É? Isto é muito importante. Outra coisa que é importante, quando falamos do carro, Espanha, como sabe, e alguns países dão um contributo do Estado entre 1.000 e 20.000, conforme se são autocarros, quadriciclos, motociclos, etc. Como se sabe, Portugal, só o carro parro de 4 rodas recebe 5.000 euros. Agora, uma pergunta: por que eu pago impostos para depois alguns recebem um apoio? E os outros que também querem fazer mobilidade elétrica não têm nenhum apoio. Os autocarros têm alguns apoios, como você sabe, direto do Estado, mas se você compra um quadriciclo ou um carro de carga para fazer comércio, não tem nenhum apoio. A Áustria vai mais longe. A Áustria não fala de que tipo de veículos vão receber apoio. Eles dizem que qualquer medida que reduz o CO2 recebe apoio, seja ele para veículos elétricos, gás natural ou outras medidas em favor do ambiente. Eu venho de Geneve ontem, de um salão de automóvel, e sempre estou espantado que a quantidade de cadeiras a roda nos salões, porque realmente eles sonham de mobilidade, não é? Agora, a imagem à direita é na Suécia, a mulher numa cadeira de roda, uma carinha de bebê, e eu fui com estas pessoas para comboio, autocarro e aeroporto. Eles não precisavam de nenhum apoio, ou seja, todo o sistema de mobilidade era perfeitamente preparado e com a ajuda de mobilidades elétricas para as pessoas terem uma vida mais normal. Nós, quando fomos com os autocarros, foi incrível porque foram os primeiros autocarros que tinham piso ultra baixo e uma rampa, que não existia em Portugal, existia um carro em Porto e Lisboa, e de repente as pessoas com cadeira de roda tinham um transporte. Então era uma nova tecnologia elétrica, mas também uma nova tecnologia adaptada. Aliás, são estes canadenses, por exemplo, que há um século que já não precisa um carro, porque toda a cidade é cartografada no iPad, inclusive os semáforos, ou seja, estas novas tecnologias têm também ser inclusivas, não só para o mainstream, para outros. Depois é aquela história, claro, todas as pessoas querem saber quanto carros elétricos vamos ter, porque há uma competição entre países e cada um quer figurar bem. Bem, a resposta está aqui. Aqui tem vários fabricantes de carros, empresas muito importantes de previsões de mercado, bancos, e as previsões vêm de baixo de 0 a 5 até mais que 25% em 2020, veículos novos. O que prova este slide, que ninguém sabe? Né? Quer dizer, podemos fazer previsões, e acho bom de fazer, mas temos de ter cuidado, que de facto ninguém sabe muito bem. E a última questão, nós achamos que alguns estudos mostram nos Estados Unidos agora, nós preparamos todo o mercado, damos todo o apoio, fazemos todo o esforço, mas ninguém sabe bem se as barreiras do lado do utilizador de facto podem ser quebrados. E uma coisa que é muito importante, nós agora temos vários anos de mobilidade elétrica em Portugal, mas não temos, por exemplo, nenhuma maneira de formar pessoas de um hospital, de uma universidade, de uma câmara municipal, como integrar mobilidade elétrica no dia a dia. Ou seja, temos que investir muito a ouvir o mercado, ouvir os utentes, fazer a formação para, de facto, podermos avançar. Porque todas estas perguntas feitas nos jornais precisam de respostas, mas não respostas a nenhum geral, não terminado com os jornais, mas precisam de uma resposta muito mais sustentável. Um exemplo dos nossos colegas na América, eles têm um roadmap que eles estão a cada pessoa à mão. Ele é realmente simples, mas em Portugal a gente ainda não tem um roadmap que eu possa dar ao senhor presidente, infelizmente. Temos muitos pedaços, mas é importante que podemos comunicar um roadmap. E eles também fizeram uma página na internet completamente diferente. Isto é só para o consumidor, porque nós sempre temos tendência a ter estas páginas inteligentes, não é? Mas o consumidor do dia a dia quer uma página que diretamente responde às suas necessidades. Então, esta website é interessante de ver e diretamente para o consumidor. Pronto, eu não falei muito, porque simplesmente depois nas perguntas há um pequeno tempo, porque nós também somos muito ativos no domínio dos standards. Somos a entidade nacional de standards e deixava depois responder aos meus colegas. Há depois também um problema todo do carregamento, que é muito complicado. Eu venho agora, como eu disse, de Genebra, e as primeiras visões, quantos postos de carregamento rápido, ultra rápido, os clientes, home charging, no princípio, cada um inventou alguma coisa. Agora já há muitas reflexões críticas sobre este tema, mas isto também temos aqui os especialistas, se depois queriam entrar nestes domínios que aqui não tratei. Desculpe, se claro, foi um bocado longe demais.
Nada, muito obrigado, Xavier Maquerre, foi inclusivamente rápido, claro, e portanto julgo que suscitou algumas questões. Eu vou passar imediato a palavra aos meus colegas e depois no final poderemos inventar
claro,
uma
peça. Para...
Tens a mandar. Pedro Filipe Soares, Bloco de Esquerda.
Em primeiro lugar, cumprimentar a São Portuguesa do Veículo Elétrico, pedir desculpa se eventualmente tiver de sair daqui a minuto e não esperar pelas respostas todas, mas depois a vantagem é nós termos isto gravado, nós voltamos a fazer a audição, mas como temos a moção de censura daqui a pouco, por parte do Bloco de Esquerda, temos sempre esta pressão extra neste momento. Mas dizer que achei interessantíssimo, por um lado, a coerência intelectual da apresentação, E, por outro lado, a honestidade intelectual, porque é algo que quando nós discutimos os veículos elétricos, ou melhor, quando discutimos o carro elétrico, muitas das vezes não existe. E por isso valorizar esta apresentação e dizer em primeiro lugar que ganhou por esse respeito, por essa honestidade intelectual. O segundo patamar, reconhecer o trabalho que foi feito a nível do pensamento da mobilidade e não o pensamento do carro individual, porque isso é efetivamente o paradigma que nós pretendemos transformar, não só o transporte individual, que teremos, e é muito feliz a ideia das duas fotografias do carro antes de ter o consumo limpo ou depois de ter o consumo limpo, porque efetivamente temos sempre no paradigma do transporte individual as cidades completas com os carros e sem espaço para as pessoas, e esse é um pensamento que é necessário incorporarmos quando debatemos a mobilidade, mesmo sendo a mobilidade elétrica. Não basta ter um consumo limpo, é preciso pensar o conforto, a mobilidade do ponto de vista das pessoas e dos espaços que temos também envolvidos. Passando agora para as perguntas concretas sobre a vertente elétrica, há aqui um patamar importante, que é o patamar dos apoios. Nós na audição anterior já tivemos alguma crítica aos apoios públicos, que em Portugal são muito restritos a determinado tipo de veículos, não a uma gama, às várias gamas, mas gostávamos de ouvir também a vossa opinião sobre a matéria, sobre como é que nós poderíamos melhorar as políticas públicas para termos um apoio efetivo a toda a mobilidade e não apenas a determinadas gamas ou determinadas empresas. Em segundo lugar, perguntar, porque eu concordo com a análise que foi realizada, eu sou cético sobre o carro elétrico, mas sou adepto do veículo elétrico. O carro elétrico necessariamente tem uma visão individual e implica uma mudança comportamental de cada uma das pessoas, que é muito difícil com os valores de custos associados, porque implica sempre uma restrição de mobilidade. Quem compra aquele Nissan por 35 mil euros, se quer fazer uma viagem Porto-Lisboa ou se quer fazer uma viagem Porto-Beja, que agora nem sequer tem comboios para lá levar, tem que arranjar um outro carro para fazer essa viagem. E isso é um problema que eu acho que até ser ultrapassado demorará muito a que seja uma massificação do carro elétrico individual. Mas, no entanto, há uma resposta do ponto de vista de frotas que necessariamente tem que existir. Há pouco diziam-nos, e nós temos conhecimento dessa situação, que muitas das locações, por exemplo, da frota da Câmara de Lisboa são dentro do concelho, por isso muito reduzidas, com distâncias diárias muito curtas. No entanto, nós não vemos uma aposta da Câmara Municipal dos Veículos Elétricos, quando eles conseguiriam ter essa resposta a custos muito, muito mais reduzidos e com as vantagens ambientais conhecidas. E eu acho que esta vertente de pensar enquanto frotas permite, por um lado, ter uma pluralidade de respostas mediante os usos que se necessitem, mas, por outro lado, essa disseminação do veículo elétrico, e acho que essa perspectiva é uma perspectiva de maior proximidade por um futuro auspicioso do que a perspectiva do carro individual, porque essa demorará muito mais tempo a ser real. Mas depois temos transportes de passageiros, transportes públicos, e aí gostava de perceber, até porque falou, do que eu percebi, a Associação Portuguesa de Veículo Elétrico também lida com a parte das células de energia, parte de hidrogênio, sim ou não, porque gostava de perceber o que é que correu mal no Porto. Porque nós vemos que uma aposta que existiu há uns anos atrás e que me parecia ser uma aposta com futuro deixou de existir nesta fase. E por isso, o que é que correu mal? Qual é o conhecimento que vocês têm? O que é que correu mal? O que é que poderá ser corrigido para termos essa mobilidade fora do paradigma do petróleo? E por último, até porque já me alonguei muito mais nas perguntas que eu estava a pensar inicialmente, a questão do standard. Efetivamente, esse é um dos problemas que nas audições nós temos visto sobre os críticos do automóvel elétrico. Eles criticam, e eu acho que a fórmula mais feliz de colocar esta crítica é dizer que nós definimos que as baterias têm de ser de determinada forma, entrar em determinado sítio no carro, e só com isso é que nós temos um standard de baterias. Bem, então nós nunca teremos os produtores de automóveis a chegarem a um consenso sobre esta matéria. É uma crítica inteligente e interessante sobre como é que se responde. A partir do momento em que o governo faz toda uma propaganda dizendo que terá uma série de postos de abastecimento com trocas, ou com abastecimento rápido ou com troca de baterias, das duas uma, ou há uma solução para este problema a nível transversal aos vários produtores de automóveis, ou então estamos sempre a levar para soluções de determinadas marcas e não para uma existência transversal desta solução. E eu gostava de perceber também sobre as críticas que têm sido feitas, se são ou não, se vocês secundam ou não as críticas que foram feitas sobre o veículo elétrico, sobre o Mobi-E, relativamente aos standards utilizados. São efetivamente ou não standards efetivos, ou são apenas especificações de determinada marca e com vantagens competitivas para algumas pessoas?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Rui Almeida.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a delegação da APVE, cumprimentar a apresentação que foi feita, que foi muito esclarecedora e permitam-me um jargão sem papas na língua. Foi de grande honestidade e nada panfletária, não é? Portanto, o que é e foi aqui dito, e gostei muito de ouvir. E a forma certa de abordar os problemas é exatamente esta, é a forma séria e realista. A questão da Mobi-E, que o deputado Pedro Filipe Soares aqui levantou, e a questão da universalidade, é uma questão que também nos preocupa a nós, CDS, portanto, de termos noção se são postos de carregamento previsivelmente universais para todas as marcas ou se são um standard compatível com A, B, C, portanto, com um núcleo restrito de fabricantes e que pode dar-lhes uma vantagem competitiva. Pode, inclusivamente, nem sequer ser, digamos, correto estar o Estado a avançar com uma rede dedicada a determinado tipo de utilização restrita, portanto, e era importante sabermos isto. Depois, obviamente, dizer-vos que partilho das vossas ideias em termos de mobilidade e de uma política integrada de mobilidade. Eu acho que é por aí que se deve ir. Esta urgência do carro elétrico só por si não resolve os problemas da mobilidade nas nossas cidades, essencialmente. Perguntar-vos como é que vocês veem isto em termos de integração, porque é uma coisa que eu acho que cá em Portugal tem mudado, mas não tem evoluído. a mobilidade urbana. Portanto, faz-se alguma coisa e vão-se introduzindo algumas coisas para que tudo continue na mesma. E não se vêem políticas mais radicais como se vê em outras cidades europeias. Eu vi ali slides do carpooling, portanto, de utilização racional de transporte, que são coisas que cá em Portugal, eu não sei se incipientes, se inexistentes. Não existe uma rede nacional de partilha de transportes. Nós nos Estados Unidos temos a nível viário um privilégio claro de quem faz o carpooling. Vamos pelos diversos bairros das grandes cidades e temos os números de telefone onde as pessoas podem marcar encontro, organização de roteiros, de horários, de rotinas para melhor utilização dos meios de transporte. Na Alemanha sabemos que temos sites da internet, qualquer pessoa hoje que está em Munique e vai para Hamburgo ou vai para Düsseldorf, vai ao site da internet, partilha o seu automóvel com mais duas ou três pessoas, partilha custos, polui menos e faz uma utilização mais racional do seu veículo ou do veículo do outro. E cá em Portugal todas estas políticas são ainda inexistentes. Digamos que nós vemos o carro elétrico como uma grande bandeira, mas depois a nível da mobilidade e da redução efetiva de emissões e de uma série de medidas práticas que contribuiriam neste sentido, portanto não as vemos. Depois, perguntar-vos muito sinceramente, porque os senhores estão também por dentro da técnica, o automóvel elétrico como conceito é interessante, como objeto concreto do desejo, chamemos assim, passa a ser muito menos atraente. Agora, a pergunta que eu vos fazia, pegava aqui no telemóvel, é esta. O Leaf basicamente corresponde àquele primeiro telemóvel que alguns de nós tivemos, que custava um balúrdio, custava 600 contos na altura, e que orgulhosamente tirávamos do carro e quase provocava problemas de coluna, e que durava meia hora fora do carro e tinha que regressar para o carro, portanto, para carregar durante mais não sei quanto tempo para ter outra vez a autonomia, e com que eram uma extravagância com alguma utilidade, mas que basicamente na qual nós não podíamos confiar. Hoje em dia temos isto que dura 3 dias, que recarrega em meia hora ou 45 minutos e do qual todos nós dependemos e podemos confiar, felizmente. Portanto, eu queria saber se a vossa perspectiva em termos de evolução do carro elétrico, se é esta, portanto, se estes primeiros esboços que vamos vendo correspondem aos primeiros telemóveis, e se vocês acreditam que há de facto um futuro para isto, que passará, lá está, voltando à tal universalidade, agora há uma diretiva europeia, todos os telemóveis vão ter um carregador comum que funcionará em todos os telemóveis, não é? Se é este o caminho, qual, digamos, como é que isto se enquadra com o carro híbrido, portanto, o papel do carro híbrido aqui, e basicamente tentar saber, eu sei que ninguém sabe concretamente o que vai ser o futuro, mas tentar saber da vossa opinião entre o elétrico, o híbrido, a pilha de combustível, porque estamos a falar de muita coisa diferente, de repente, num espaço de tempo muito curto, há uma grande avalanche de informação, e pronto, era também importante termos este esclarecimento. Depois, e por fim, a questão legal, nós estamos na casa em que se fazem as leis, e de que forma é que vocês nos veem a nós, legisladores, e qual o nosso papel neste quadro de evolução a nível da mobilidade. Muito obrigado.
Sr. Deputado Isabel Sequeira, do Partido Social-Democrata.
Muito obrigada. Eu vou tentar ser breve, até porque já estamos atrasados aqui nos nossos trabalhos. Mas não queria deixar de agradecer a vossa presença aqui e a exposição que foi feita, porque nos deu uma visão muito mais abrangente do que aquela que nos têm trazido aqui, porque normalmente vêm cá entidades que nos falam só do carro elétrico ou que nos falam só de um tipo de veículo específico, e que vocês conseguiram trazer-nos aqui uma perspectiva muito abrangente do que é a mobilidade elétrica e como é que se podem coordenar diversos tipos de veículos de forma a melhorar toda a mobilidade das pessoas. E nomeadamente eu fiquei ali a imaginar, quando estava a mostrar a apresentação, fiquei a imaginar uma cidade em que realmente se conseguisse coordenar tudo isto e que os carros não elétricos ficassem todos lá fora e se conseguisse coordenar uma rede de transportes públicos e privados em que maioritariamente fossem não poluentes. Isso iria trazer enormes vantagens para as nossas cidades que estão muito poluídas e que precisavam realmente de ter um ambiente mais saudável para nós todos. Depois, vocês falaram aqui numa questão que também já foi trazida pelo outro grupo que esteve aqui anteriormente, que foi em relação aos apoios para os carros elétricos, que não abrangem outro tipo de veículos e que seria importante podermos legislar neste sentido, mas também trouxeram aqui uma questão importante, que é a questão da formação. A questão da formação acho que é uma questão que está a ser descurada, se calhar, e que as pessoas precisam de compreender realmente o porquê de ser necessário alterar a forma de mobilidade que existe atualmente, porque neste momento, quando se fala no carro elétrico e se diz que o carro só tem autonomia de 100 km e se diz que só atinge uma velocidade de 50 km por hora, logo à partida, a maior parte das pessoas que gostam de carregar no acelerador e dizer que atingiram um limite de velocidade muito, muito elevado, e depois vão dizer assim, mas depois eu demoro muito tempo a chegar a qualquer local, não é? E tem que se demonstrar que, pelo menos no interior de uma cidade, será se calhar mais rápido fazer um percurso num carro elétrico do que noutro veículo, porque haveria, por exemplo, corredores específicos nas estradas para o carro elétrico, como há atualmente para os autocarros ou para os táxis, ou outro tipo de coisas do género. E, portanto, acho que se devia apostar um bocadinho na divulgação, e vocês representam também um elevado número de entidades, não é, que pertencem à vossa associação, e se calhar era interessante tentarem organizar alguma coisa nesse sentido e, evidentemente, tentar pedir um apoio em termos do Estado para esse efeito. Também outras questões já foram levantadas aqui pelos meus colegas, que têm a ver com os postos de carregamento, se realmente todos os veículos vão usar o mesmo tipo de tecnologia para carregar as baterias e se esse tipo de baterias estão e o tipo de veículos estão a utilizar agora, se vão ficar dentro de pouco tempo, vão deixar de... Portanto, como estava aqui a dizer, que os telemóveis, por exemplo, sofreram uma evolução muito rápida em poucos anos, passamos a ter telemóveis muito mais pequenos, mais baratos, mais fáceis de utilizar, mas e os veículos elétricos? Vamos comprar veículos que são relativamente dispendiosos e daqui a 2 anos vão estar ultrapassados porque vão vir outros que vão ser mais eficientes e aqueles já vão deixar de ser usados? Também é uma questão que nos deve preocupar a todos. Devemos ver que não vamos criar mais lixo, entre aspas, não é? E nomeadamente na questão das baterias, porque são baterias, parece-me que ainda não há forma de reciclar ou pelo menos na sua totalidade, se houver. Agradecia que me informassem sobre isso e penso que é só. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ia já dar-vos a palavra, tinha só uma pequena observação. Eu reparei que vocês têm já um conjunto considerável de instituições que fazem parte da vossa associação. Reparei que um conjunto de câmaras, não reparei, mas não sei se está a Associação Nacional de Municípios, e lembro-me de ter feito uma pequena observação à passant daquilo que eram as grandes autoridades metropolitanas de transportes. Nós temos poucas ainda, que seria desejável, o país devia ter mais autoridades metropolitanas de transportes, mas fazer autoridades metropolitanas foi uma tarefa difícil. Porquê? Porque, de facto, funcionamos muito em costas voltadas, cada um virado para o seu quintal, e, portanto, é muito difícil encontrar a gestão supramunicipal. Não tem sido fácil e de facto, ainda não chegamos ao nível do que acontece pelos vistos com Barcelona e Amsterdão, que perceberam que a mobilidade urbana é um fator de competitividade da cidade. E, portanto, nós ainda não demos esse passo. E parece-me que a minha pergunta tinha a ver com uma associação, porque me parece que nós fizemos de propositadamente uma incursão na mobilidade elétrica, não no carro elétrico, na mobilidade elétrica, porque o nosso grupo é só do setor automóvel. A nossa análise surgiu quase quando houve a grande crise no setor automóvel, portanto, e as ajudas dos Estados para o setor automóvel, mas nós percebemos que, de facto, havia um novo mundo na mobilidade elétrica, e nomeadamente os automóveis. Mas quisemos ver, e a primeira pergunta era, a rede que o Estado propõe, e gostava que me pudessem dizer se nos outros países funciona assim, é uma rede que comporta outros players, e se há exemplos noutros países em que há uma rede estatal, uma rede primária, e depois há uma rede que ela ou está preparada para comportar outros players, ou tal como a nossa, eu sei que há divergências, eu próprio já li a lei várias vezes, e fico sempre na dúvida se essa rede do Mobi é uma rede para estes, só para estes operadores, ou se num futuro próximo qualquer um poderá fornecer à rede e buscar à rede, ou seja, haver uma interação, ou qualquer outro player surgir. Quais são os exemplos lá fora, as boas práticas que estão lá fora? E depois também saber qual é a vossa relação com as instituições, não só com as autoridades, mas com o próprio governo. Parece que a vossa associação é única, porque, como eu dizia, os outros, o que nos aparecem é coisas muito soltas, muito embrionárias. Foram as baterias Autosil, foram agora este grupo de pessoas que estão a produzir um carro elétrico, um conjunto de outros modelos. É o problema ou não do acesso aos centros históricos, do quadriciclo, se podem andar em zonas só para peões ou não, também acho que há aí matéria legislativa para eventualmente começar a mudar. Parece que a Lisboa só autorizou isso aos Segways. O circuito dos carros, os autocarros elétricos, é muito residual, é praticamente o centro histórico, portanto não se alargam ao conjunto dos transportes públicos, e portanto perceber se nos vossos contactos com a tutela, Ministério dos Transportes, municípios, individualmente ou em Associação Nacional de Municípios, é fácil porque a Câmara de Viseu faz parte do vosso, é uma associada, tem um autocarro elétrico, mas o Presidente é o Presidente da Associação Nacional de Municípios, portanto tem uma porta de entrada rápida. Para quê? Porque eu acho que a Associação sempre pode ela própria junto dos municípios, porque, obviamente, que este tipo de, esta eficácia da mobilidade elétrica deve começar no serviço público, no transporte público, no transporte do centro urbano, da zona histórica. Todas as câmaras têm hoje programas vastíssimos de regeneração urbana, deviam fazê-lo a pensar. Nós, por acaso, acho que nem pensamos em termos de risco sísmico, portanto, se não pensamos em termos de risco sísmico para Lisboa, pensar em mobilidade é um passo demasiado grande. Mas alguém tem que começar a incentivar que quando se faz uma requalificação urbana se possa ter já em conta, mesmo que não saiba o que é que o futuro nos traz, pelo menos alguma visão do que é que pode prever. Portanto, era saber se tem encontrado eco, feedback, parece que o governo está particularmente sensibilizado para a matéria, mas depois, de facto, parece que aquilo fica apenas num slogan, carro elétrico, azul, ponto final, porque depois, na prática, vamos ver, a rede dificilmente comporta outros, os apoios, ficamos quando são claros, ficam muito aquém daquilo que já é feito lá fora. Nem sempre em termos de. E parece-me que o que nós podemos fazer aqui, no fundo, é também sensibilizar o governo e as entidades públicas. Nós detectamos estas falhas, há quem nos tenha alertado para estes problemas e podemos, eventualmente, incentivar isso. Por outro lado, obviamente, estão aqui representantes dos grupos parlamentares, também pode cada um dos grupos parlamentares ter iniciativas relativas. Olha, o apoio deixa de ser apenas e só 5 mil euros para estes carros, passam a ter estas valências, empresas, este tipo de apoio. carga ou tipo de apoio, até porque vamos ter aí grandes problemas por causa do aumento de combustível para os transportadores. Não falo da realidade da extra cidade, mas dentro da cidade, obviamente que aqui o paradigma é outro. E, portanto, gostava que vos pudessem dizer qual é o caminho que já fizeram junto das instituições públicas e das administrações para que nós possamos saber onde é que nós podemos intervir para eventualmente vos facilitar o trabalho. Muito obrigado. Podes, senhores, se calhar começar por responder?
Sim, eu propunha que o senhor professor Esteves começava. Eu só queria responder-lhe ao senhor presidente Viseu, foi um dos nossos oradores em 2004 em Estoril, ou seja, nós justamente valorizamos muito que as câmaras possam ser as integradoras, porque elas no fundo são os donos do urbanismo, da mobilidade, de tudo, ou seja, se as câmaras não se envolvem a sério, porque nós temos agora o novo, aqueles 25 cidades, eles devem fazer um estudo de mobilidade elétrica, mas no fundo o que se fez é uma planta, não um estudo, de postos de recarga, que é necessário, sem dúvida, mas quer dizer, entre uma planta de postos de recarga e entre um estudo de mobilidade que integra mobilidade elétrica, há um longo caminho a fazer. Mas, claro, começavas tu a dar umas respostas específicas.
Sei que o tempo dos senhores deputados também está muito curto, por isso esse ponto de vista, com todo o gosto que estamos aqui. De alguma forma, eu acho que fazia notar que do conjunto de perguntas que fizeram notar o essencial da mensagem que pretendíamos. É que o veículo elétrico, neste momento, deve ser considerado como uma oportunidade para discutir um problema muito mais global, que é a mobilidade, e efetivamente algumas limitações que nós sentimos no veículo elétrico devem ser colocadas para discutirmos a mudança de paradigma. E é este jogo que, em última análise, deve ser colocado, e talvez esta é a razão pela qual aquele conjunto bastante diversificado de entidades que viram como nossas associadas se conseguiram unir. Não quisemos começar a discutir só tecnologia, não quisemos discutir, eu sou professor universitário, só a perspectiva da investigação científica e desenvolvimento de médio prazo, mas percebemos que isto só evolui de uma forma global, coordenada, e a pergunta que o Sr. Deputado há pouco colocava, qual é o papel do legislador no quadro? Eu diria, no essencial, é um papel de perseverança. Isto não tem uma resposta única, o caminho vai ser um caminho muito longo. O veículo de combustão interna tem 100 anos, 150 anos, deste ponto de vista, e nós percebemos hoje que a sociedade tem que evoluir neste sentido. E por isso, desse ponto de vista, esse é um caminho que é fundamental. Não há uma resposta única numa única direção. Os apoios têm que ser feitos nas mais diversas facetas. No entanto, o que é necessário é uma perseverança num caminho e, por exemplo, projetos do tipo roadmaps de 10, 20 anos são fundamentais porque é nesse domínio que se colocamos. Perguntou a questão de se o LIFE é o tijolo equivalente dos telemóveis. Provavelmente é. A grande vantagem do veículo elétrico, do ponto de vista de alguém que gosta de desenhar e que mete os seus alunos a brincar, essencialmente eu posso conceber que o veículo elétrico é uma outra estrutura completamente diferente do que é o automóvel e que provavelmente meter a dinâmica e não ficar limitado aos 50 km por hora das velocidades, porque provavelmente o carro mais rápido do mundo há 30 anos atrás era um veículo elétrico. Por isso, desse ponto de vista, a dinâmica das estações, das quatro rodas, dos DTCs, de todos os sistemas, podem ser feitos de uma forma muito mais simples usando eletrónica, e nós temos algumas experiências de algumas brincadeiras que se fizeram, que são brincadeiras nesse sentido, que podem ser transformadas em aplicações industriais e que por isso também são uma oportunidade de futuro. Uma questão que o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda colocou há pouco, o que é que correu mal no Porto? E a última análise introduzindo a questão de quais são as diferentes tecnologias do futuro. Provavelmente a resposta hoje também não é única e nenhum de nós, tal como aquelas previsões, querá apostar em aquela que vai ganhar. O que percebemos é que a única forma de reduzir as emissões de carbono é utilizar a eletricidade. E para isso, as soluções que falou da pia de combustível, as soluções híbridas, acabam por querer aproveitar essa oportunidade. E é essa integração que aqui está de por meio. Vai demorar algum tempo, há de haver tecnologias, as baterias têm efetivamente limitações hoje, são muito mais evoluídas e os telemóveis são um bom exemplo de que isso é possível evoluir, mas provavelmente não vão parar por aqui. Agora, não se vai deitar fora, porque o processo de mudança dos veículos automóveis é um processo relativamente longo. Se mesmo hoje todos decidíssemos começar a ter veículos elétricos, a frota automóvel só mudaria dentro de 10 anos. Esse processo todo vai continuar e, por isso, desse ponto de vista, mais uma vez, é necessário perseverança, um caminho e uma coerência e garantir que mantemos esse rumo durante um tempo muito elevado. Do ponto de vista da normalização, a APVE, dentro do conjunto de três atividades que sempre desenvolveu, a disseminação do conceito de mobilidade sustentável, aproveitando o veículo elétrico e de projetos de demonstração, a APVE é o órgão de normalização setorial, temos comissões técnicas neste sentido, e por isso, desse ponto de vista, sentimos que a necessidade de haver normas aceitas a nível europeu, mundial, são fundamentais, e a participação, desde logo, de participação portuguesa, de empresas portuguesas, de investigadores portugueses, consideramos fundamental. O passo seguinte desta normalização também é a certificação a nível nacional, que são as componentes deste sentido. E depois há toda a política do ponto de vista da regulamentação e dos incentivos, que de alguma forma bem conhecem. Uma pergunta que fizeram, provavelmente para depois passar, por exemplo, ao Cláudio Casimiro, para falar um pouco sobre a normalização, sobre a questão do MOBIE. Tal como ele hoje está concebido, não sei as informações que tem, e provavelmente também poderá faltar alguma coisa, mas aquilo que eu tenho informação é que todos os veículos elétricos, todos os automóveis elétricos, todas as bicicletas elétricas podem ser carregadas, porque tipicamente estamos a falar de tomadas universais que vão carregar os veículos. Não há aqui, desse ponto de vista, e eu diria, importante é fazer notar que, para além de carregar no espaço público, os veículos podem ser carregados a nível das instalações das próprias empresas, podem ser carregados em nossas casas, podem ser carregados fora do sistema MOBIE. Por isso, hoje, efetivamente, a normalização, do ponto de vista da rede elétrica, o veículo elétrico é mais uma carga que surge no meio do processo. E é fundamental, e daquilo que eu conheço que se está a fazer, está-se a querer assegurar essa uniformidade e garantir essa universalidade. Inicialmente o processo provavelmente não tinha esse objetivo, mas aquilo que hoje está aí para o terreno, daquilo que tenho conhecimento, garante essa possibilidade de efetivamente novas tecnologias, novos players poderem participar, não havendo nenhuma restrição daquilo que eu tenho conhecimento.
Só para acrescentar um pouco, a nível dos dois tipos de recarga que estão previstas no programa MOBIE, a recarga lenta e a recarga rápida, penso que a nível da recarga lenta, ou seja, aquela recarga das tais 8 horas para carregar o veículo completamente, esteja definido, temos especificado as condições de fornecimento de energia. Agora, uma questão que poderá ser, é uma questão de terminal da ficha, se adapta-se ou não o carro. Portanto, mas isso é uma questão que considero um pouco irrelevante, porque basta a troca de equipamento, de um pequeno dispositivo, de um adaptador. Acontece-nos frequentemente. Em relação à recarga rápida, no âmbito da normalização ainda não foi definido. Existem vários modelos de recarga rápida. Portugal adotou um sistema, penso eu, que venha de origem de nipónica, do Japão, que é a rede Shademo, que é uma das pioneiras e é, penso eu, que está mais evoluída a nível mundial. Portanto, agora, se esse é o caminho que vai seguir ou se aparecerá outra tecnologia, que agora é uma questão de desenvolvimento tecnológico. Mas a nível português, portanto, penso que neste nível Portugal adotou o que está mais avançado e o que está mais na vanguarda da tecnologia. No entanto, como já foi referido, a APVE, como organismo de normalização setorial reconhecido pelo Instituto Português de Qualidade, estamos atentos, participamos em reuniões técnicas internacionais sobre estes domínios e tudo o que é inputs a nível internacional, nós estamos a acompanhar, estamos atentos e formamos, neste caso, o Instituto Português de Qualidade para a nível de transcrição das normas europeias para Portugal nestes domínios. Portanto, é isso que tenho a referir.
Sim, senhor.
Tem a vontade.
Porque a senhora estava a perguntar, do ponto de vista legislativo, o que se deveria fazer. Uma coisa que acho importante seria ter acesso, no fundo, aos fundos, energias que neste momento são investidos pelo governo, etc., neste domínio. E se estes fundos são, quem pode aceder aos fundos? Por exemplo, quando o MOBIE começou, o Estado escolheu 22 cidades. É porque 22. Depois puseram mais 3 porque alguns reclamaram. Depois está lá escrito no coisa e não podem entrar mais. Em algumas indústrias. Temos um sistema inteligente, qualquer cidade que interessa pode participar, se claro, com mais ou menos fundos. Por exemplo, a Áustria faz simples, todos os anos faz um concurso que eles chamam regiões modelo. E aí qualquer conjunto de cidades e cidades concorre com um programa que eles definem. Única que, digamos, uma coisa que é importante, eles têm por todas as medidas calcular o redução do CO2. Depois caem em uns, caem em outros, mas quer dizer, no fundo, e depois eles trabalham com todos os operadores públicos, universidades, ou seja, é uma maneira de todos ter acesso a fundos, que, quem quer trabalhar nisto, não é? Porque aqui parece um caso que, claro, com uma maneira muito pragmática, se claro é bom, por ser rápido, mas eu acho, a médio termo, é importante que todos que estão interessados possam entrar, e não que alguns fiquem dentro e alguns fora. Eu acho isto um ponto muito importante, porque quando você diz que não temos muitas cidades, mas algumas, porque temos aquelas cidades, porque trabalhamos com eles, pusemos lá os autocarros, eles começaram a ser interessados, e são os nossos sócios. Agora, nós temos que promover, de facto, que há muito... E depois, a iniciativa, claro, o MOBI está no Ministério da Economia. Ok, Economia, então. APA, onde está a APA? APA deveria estar lá agora, porque no princípio havia reuniões entre todos os ministérios, e agora é só um ministério. O Ministério de Transportes, o Ministério do Urbanismo, do Ambiente, onde eles estão, não é? Eu acho que nós temos que integrar estes, porque todos têm maneiras de contribuir, senão temos algumas soluções muito boas e muito visíveis, mas não temos o efeito de multiplicação que é necessário, porque no final todos nós temos um carro, quase, não é? Se todos nós queremos ter um carro elétrico, é preciso muito mais do que alguns pontos de recarga e uns subsídios para os primeiros 500, quanto? 2
mil.
2 mil carros, não é? Desculpa lá ainda.
Muito obrigado. Estava por terminada a nossa audição, obviamente deixando a porta aberta, que é do Parlamento, que é de cada grupo parlamentar, para nos fazerem chegar não só sugestões, como informação. E eu vou fazer chegar isto também aos outros grupos de trabalho. Temos um grupo de trabalho só para os clusters energéticos, julgo que poderão também ter interesse, e obviamente se assim entenderem, contactar-vos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então.